Essa é a terceira mensagem sobre esse assunto, crise e essência do crescimento. A maioria de nós não tem nenhum interesse, não entra na fila para pedir sofrimento. Eu não sei se você já orou dizendo: Senhor, manda uma dor, manda uma enfermidade, manda uma tribulação para eu crescer. Você já orou? Nem precisa, porque vai vir assim mesmo. É interessante como Deus usa momentos difíceis para o nosso crescimento. Todos nós queremos crescer, mas às vezes a gente nem sabe que ao pedir para que Deus trabalhe algumas coisas na nossa vida, Ele vai preferir usar um processo de crise. E os pastores que prepararam essa série de mensagem trabalharam juntos. Eu tirei folga esse mês, eu nem deveria estar pregando aqui, mas pastor Pedro decidiu tirar uma folga hoje. Ele estava na escala só porque nasceu um bebê na casa dele, veja só. Eu não sei se a gente ainda tem uma foto que o pessoal tinha aí. Talvez sim, talvez não. Hoje de manhã apareceu? Olha só. Filhos são bênção. Mas sabe que vem crise junto com filho? Bebê é a coisa mais linda do mundo. Mas vaza. Geralmente na hora errada. Acorda a gente na hora que a gente quer dormir. Dá trabalho, chora, não explica o que está acontecendo. Demora para falar, e quando começa a falar não para nunca mais na vida. Mas eles alegram a nossa vida e a gente cresce, a gente ganha demais com isso. Mas é impressionante como Deus usa o expediente da dificuldade, da dor para o nosso bem. E os pastores então escolheram um personagem que eventualmente é o meu personagem predileto da infância, que é Josué. Minha infância inteira eu admirava e queria ler as histórias de todo jeito, justamente de Josué. E eu nem sabia por quê que Deus me atraiu assim para Josué, mas eu aprendi algumas lições com ele. Uma das lições é que Josué nunca foi visto, nem por nós e nem por Israel, como o cara. Depois de Moisés fica difícil ser o cara, porque Moisés era o cara. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê Moisés, José, a história de José é fenomenal. A gente já teve Abraão lá no começo. A gente olha para Davi, para Salomão, para Elias. Competir com esses caras aí. Mas impressionantemente, José foi um líder de transição na vida, na história e nas marcas do povo de Israel. Ele brilhou menos, mas Deus brilhou mais. Ele conduziu o povo para a conquista que Moisés falhou. Mas o tempo todo, Josué fazia alusão a Moisés, ou fazia alusão a Deus. Ele nunca batia no peito e dizia: deixa comigo que eu resolvo. Eu não estou nem dizendo que os outros faziam isso. Mas Josué, ele foi talhado, como nós ouvimos aqui, no deserto, na dificuldade. Ele foi educado na escravidão. Ele foi formado ao lado de um líder extraordinário, mas que enfrentou rebelião, confusão do povo. E na primeira mensagem, nós vimos como Deus colocou ele estrategicamente como auxiliar de Moisés, sem nunca deixar que a informação chegasse a ele que Deus tinha uma segunda intenção com isso. E um belo dia Deus chega para ele e diz: então, Moisés morreu. A primeira notícia que ele recebeu oficial. Não tinha saído ainda em nenhum dos sites da época, o Gmail, nada, o G1, o UOL, R7, nada, ninguém tinha divulgado. Deus chega para Josué e fala, então, Moisés morreu. Eu não sei se ele pensou, eu sabia que eu não podia deixar ele sozinho. Porque se você olha para a história, Josué está com ele o tempo todo. Mas dessa vez ele não estava. E a Bíblia diz que Moisés sozinho com Deus morre. Agora Josué, ele crê em Deus de uma maneira impressionante. E no domingo passado, a gente viu ele liderando o povo numa experiência maluca de botar os líderes a pisarem nas águas do Rio Jordão que está transbordando. Tinha tudo para eles caírem rio adentro. E de novo, Josué tinha visto Moisés levantar a vara dele e abrir o Mar Vermelho, e ele poderia ter se inspirado no jeito que Moisés fez. Mas Deus não disse para ele fazer igual Moisés fez. Ele disse para que ele obedecesse. E sabe onde que Josué aprendeu a diferença disso? Eu desconfio que foi num erro de Moisés. Numa ocasião, Deus fala para Moisés, levanta sua vara e fere a rocha. O povo estava reclamando de falta de água. Estava entrando em colapso. E Moisés vai lá e pega a vara e bate na rocha e sai água e o povo bebe. Numa outra ocasião falta água de novo, tempos depois. E Deus diz para Moisés, agora fala a rocha diante do povo e vai sair água da rocha. Mas sabe o que Moisés fez? Moisés estava tão irritado com o povo que ele presta mais atenção na desobediência do povo do que nas instruções de Deus. E na hora de agir, eu não sei se ele ficou em dúvida, o que que foi, mas ele escolheu fazer do jeito que ele já sabia que funcionava. Ele já tinha feito antes, então ele repetiu o que ele fez antes, ele pegou a vara e bateu na rocha de novo. Mas Deus não tinha mandado isso. E por conta desse detalhe, Deus disse, já que você não me obedeceu diante do povo, você não vai entrar na terra para onde você deveria levar o povo. Só que Josué estava lá. Eu, se fosse Josué, na hora de cruzar o Rio Jordão, eu ia pensar, como foi que Moisés fez? Vamos tentar. Mas Deus fala para Josué, coloca os líderes do povo, carregando a Arca da Aliança, e manda eles darem um passo nas águas do Jordão. Era a oportunidade de Josué estender a vara e todo mundo dizer, ele é igual a Moisés. Não era. Não era a hora do show, não era a oportunidade. E Deus fala para ele, transfere a honra para os outros. Porque quem pisou na água não foi Josué. Foram os outros líderes. Isso para mim ensina muito sobre o que Jesus quer através da igreja. A igreja não anda, não se move através do que os pastores e os líderes que sobem nesse palco faz, mas Deus colocou seu poder na sua vida e quem pisa nas águas e faz um milagre na igreja de Jesus é você que é discípulo de Jesus Cristo, instrumento dele para fazer mudança no mundo. Faz sentido para você? Josué para mim é uma inspiração. Porque ele podia ter negociado com Deus, mas me quebra o galho, esse povo não vai acreditar em mim, deixa eu fazer uns negócios que Moisés fazia. Mas hoje, nós queremos que se você não lembrar de mais nada dessa noite, que você tome essa decisão em meio à crise, tenha a ousadia de viver o sobrenatural. Você pode dizer isso comigo? Em meio à crise, tenha a ousadia de viver o sobrenatural. Deus, às vezes, nos coloca numa situação que somente um milagre pode resolver. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então às vezes parece que Deus nos coloca em situações que a única alternativa para a gente sobreviver é agradando a Deus, é exercendo a nossa fé. Então hoje nós queremos incentivá-lo a crer que a crise, a dor, a dificuldade, a situação difícil, aquela circunstância que você não tem nenhum controle, seja uma oportunidade para você crescer e desenvolver a sua fé e despertar em você uma ousadia de andar no sobrenatural e não apenas naquilo que é humano. Porque Deus não nos chama para uma vida comum e ordinária, Ele nos chama para uma vida sobrenatural, extraordinária, que vai nos levar para lugares que nós não somos capazes de ir sem Ele. Em crises, nós tendemos a encontrar soluções humanas. Se Josué tivesse feito isso, como eu já falei, em várias situações, ele teria pensado, vamos ver, como Moisés fez, como é que outros líderes fizeram. Mas Josué aprendeu, no meio das crises, a fazer algumas coisas. Porque a ousadia de viver de maneira sobrenatural ou de viver o sobrenatural nos leva a ouvir e obedecer as instruções ilógicas de Deus. Você já leu coisas que não fazem sentido para você na Bíblia? Às vezes jovens têm dificuldade de entender por que que a Bíblia diz que o sexo é algo exclusivo para o casamento. Porque não faz sentido. Se é algo bom, se é algo natural, se é algo que Deus fez, se é algo que pode fazer bem para as pessoas, e dizem os médicos que até faz bem fisicamente mesmo, etc. Qual o problema? Será que é uma restrição só para colocar impedimentos nas sensações boas e na alegria das pessoas? Porque tem coisa que não faz sentido. Quer um outro negócio? Faz sentido alguém que vive no Brasil da crise chegar na igreja e dar oferta para ajudar Guiné-Bissau, ou o sertão, ou entregar dízimos? A coisa que o povo que não é de igreja mais ridiculariza é o negócio dos dízimos, porque não tem lógica. Mas Deus nunca disse que as coisas dele têm lógica, porque Ele nos chama para sair do raciocínio, humanamente falando, lógico, e confiar naquilo que Ele fala. A história de hoje, de Josué, tem dois recortes. O primeiro, de Josué 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 7. Depois, anote aí para você ler depois, porque o meu tempo está correndo mais. Eu, quando o pastor Felipe sobe aqui, 30 minutos leva 50 para passar. Quando eu subo, 30 minutos passo em 15. Lá já está me ameaçando que eu já gastei metade do meu tempo. Então, queria que você lesse isso depois. Em Josué 5, 13 a 6, 7, Josué tem um encontro com um homem que, ao olhar para ele, ele sabe que é um ser celestial. E Josué se joga no chão e tem medo, e ele diz, não tema, porque eu sou a favor de você e não contra. E ele passa instruções para Josué, e ele diz, fala para o povo, porque eles estavam diante do desafio de vencer a cidade de Jericó, que era uma cidade absurdamente bem protegida. Os muros eram de uma largura que no espaço da largura dos muros daria para 3 carruagens com cavalos andarem um do lado do outro. Não havia casas no muro, de tão largo que era. Aquela cidade era uma cidade impenetrável. Então, primeiro grande desafio, depois que cruza o Rio Jordão, veja que cruzar o Rio Jordão não encheu a bola de Josué. Porque quem pisou não foi Josué, quem estendeu a vara não foi Josué, foram os líderes do povo que pisaram. Agora está diante de um desafio. Podia ser uma boa hora para Josué levantar a vara. Eu acho que a tal da vara sumiu com Moisés, tá? Porque nunca mais ninguém viu a vara. Mas de novo, a instrução é, fala para o povo, dá uma volta por dia, por 6 dias. uma volta ao redor da cidade. E a instrução mais difícil não era caminhar em redor da cidade toda, era que o povo tinha que ficar em silêncio. Tem gente que prefere morrer do que ficar em silêncio. No sexto dia da sexta volta, no sétimo dia das sete voltas. Você vê que aqui não tem sábado, não tem dia de descanso, não tem nada. Todo aquele negócio lá caiu por terra. Porque quando Deus dá uma instrução, não importa o que a lei diz, não importa qual a recomendação anterior, porque Deus falou, vocês vão caminhar por sete dias. Seis dias vão dar uma volta a cada dia, e no sétimo dia vão dar sete voltas. E se esse dia foi o sétimo dia da semana, piorou, foi o dia que eles mais trabalharam. Mas não diz em nenhum lugar que foi no sétimo dia da semana. Só diz no primeiro dia que vai dar a volta, não no primeiro dia da semana. Eventualmente até foi, mas talvez não. E aí, lá no capítulo 6, de 15 a 17, diz que ele deu a instrução. E as pessoas tinham que ficar em silêncio. E no sétimo dia, depois da sétima volta, os levitas iam tocar as trombetas e todo o povo ia gritar. E eles fazem isso. E quando eles gritam, os muros caem. E como os arqueólogos disseram que tem escombros mesmo lá, aqueles que acham que talvez os muros tenham caído mesmo, porque tem gente que não acredita em nada que a Bíblia diz, eles dizem, não, mas isso aí foram as ondas sonoras que derrubaram. E se foi? Onde que aquele povo que viveu como escravo e andou pelo deserto aprendeu a fazer isso? Josué não tinha nenhuma chance de saber disso, mas Deus sabia. E Deus usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando alguém decide obedecer às instruções ilógicas de Deus. E lá no versículo 20 até o versículo 21, mostra que eles simplesmente entraram e invadiram de todos os lados, e eles tomaram a terra conforme a palavra do Senhor. E só a prostituta Rabi, que morava lá no muro, só a casa dela não caiu, o único pedaço do muro que ficou em pé, porque ela tinha ajudado os espias de Israel. Mas não é só isso. Além de ouvir e obedecer as instruções e lógicas de Deus, a ousadia de viver sobrenatural pede e espera pelo agir ilógico de Deus. Porque antes, na primeira experiência, a informação, a instrução vem direto. Só que agora, Josué, no capítulo 10, de 7 a 15, ele está numa nova situação, num novo enfrentamento. Agora ele vai lutar contra os poderosos amorreus. E num determinado momento, a batalha fica favorável para Israel. Eu não sei se você assiste vôlei na TV, especialmente quando a nossa seleção está brilhando aí pelo mundo. Você já percebeu que tem momentos que um dos times começa a avançar sobre o outro, e começa a empolgar, e começa a vibrar, e vão para cima, e parece que tudo dá certo para eles, e começa tudo dar errado para o outro time. A primeira coisa que o técnico faz é parar tudo, porque aí desacelera o outro, dá um tempo para o seu time retomar o fôlego, se recompor, pensar em alguma estratégia para mudar a sinalização de resultado. Josué, ele está vendo que o negócio está indo bem, o inimigo está começando a ficar com medo, Israel começa a crescer, embora eles sejam um exército menos preparado, em menor número, eles estão indo para cima e está dando certo. E ele olha para o horizonte e diz, vai escurecer. Ele olha para o exército que está na frente e diz, não vai dar tempo, nós vamos ter que esticar esse dia, porque amanhã pode ser diferente, temos que resolver esse negócio hoje. Então ele é instruído e ele faz uma declaração sem noção. A oração de Josué é a coisa mais sem noção, mais ilógica, e ele tem a intenção, a pretensão de que Deus atenda. Ele fala para o movimento de translação e para o movimento de rotação cessarem. Num pensamento meramente científico, um negócio desse seria uma catástrofe. E ele nem sabia que tinha esse negócio todo, então ele fala, sol, pare em Aijalon, e lua não sei onde, a cabeça dele. Porque Deus não reage ao seu conhecimento científico, Deus não reage à sua estratégia, Deus reage à sua fé. É interessante que cientistas fazendo umas pesquisas malucas que eu entendo tanto delas quanto Josué entendia de rotação e translação, eles disseram que em algum momento a conta não fecha e que faltam as horas que Josué ganhou na conta. Eu não sei se tudo que a gente lê é daquele jeito, mas eu sei um negócio, Deus, Ele sabe o que a gente não vai descobrir nem daqui a 1000 anos, se o mundo continuar existindo. E a ousadia de viver sobrenatural, ela pede e ela espera por esse agir ideológico. E Josué, partiram, diz o texto, de Gilgal para Gibeon, e o Senhor disse para Josué, não tenha medo, eu entreguei esses reis nas suas mãos. Sabe, Deus tem promessas na sua vida, e Ele não muda de ideia, Ele não volta atrás. Tem coisas que a Bíblia diz sobre a sua família, tem coisas que a Bíblia diz sobre a sua salvação, tem coisas que a Bíblia diz sobre a maneira como você vai enfrentar as lutas, os problemas e os próprios pecados, tem coisas que a Bíblia diz que você tem que decidir se você vai crer ou não, porque não depende da minha capacidade, não depende dos meus recursos, não depende da minha compreensão, não depende nem da minha fé percebida, depende da minha ousadia de dizer, eu sei que Deus pode todas as coisas, e até quando eu não sei, Ele sabe, então eu vou esperar nele, e eu vou ser ousado na oração, eu vou ter uma atitude positiva, porque Deus está do meu lado. Agora, quando você olha para a sua situação, para a sua família, para a sua casa, para as circunstâncias que você vive, como você reage? Quantas e quantas vezes as nossas emoções determinam as nossas reações? Josué escolheu fazer as coisas do jeito de Deus. Aquela mulher chamada aqui como prostituta Raabe, ela não vai mais ser mencionada como prostituta, mas ela foi parar na lista da genealogia de Jesus, porque ela creu que Deus entregaria a poderosa cidade que ninguém acreditava que seria tomada pelos hebreus. Ela já tinha ouvido falar dos feitos de Deus e ela decidiu crer. Então ela ajudou e protegeu e escondeu os espias de Israel. Não tinha nenhum sentido o muro inteiro cair e ficar só a casa dela em pé. Quando teve aquela invasão da polícia num dos presídios mais famosos de São Paulo, no Carandiru, e teve uma rebelião lá absurda, e quando eles entraram matando e acabando com todo mundo, e organizações de direitos humanos e tudo mais se levantaram no mundo inteiro para denunciar. Eu não estava lá, eu não sei se as coisas foram como eu vi no filme. Mas um dos presidiários lá no filme, ele começa a recitar um salmo. E ele fala, 1000 cairão à sua direita, e 10 mil cairão à sua esquerda, mas tu não serás atingido, coisa alguma o atingirá. E essa é uma história verídica de alguém que sobreviveu, que apesar de estar num inferno na terra, havia encontrado a fé no presídio. Deus pode mudar aquilo que ninguém pode mudar. E eu preciso parar, então eu queria que você pensasse um pouco naquelas situações, naquelas circunstâncias que tiram você do controle. Porque a única maneira que Deus assume o controle no momento de dificuldade, de crise, de luta, de insegurança, é quando você sai do controle. E por alguma razão, Deus espera eu dizer, ok, vai ter que ser do seu jeito. Às vezes é um casamento difícil. Às vezes é um negócio que não prospera. Talvez uma situação difícil no trabalho. E alguém se levanta contra você. E justamente essa pessoa é promovida. Às vezes é o abençoado do vizinho do apartamento de cima. Você sabe que existe uma habilidade de Satanás de botar pessoas para perturbar a gente justamente no apartamento de cima. Quem mora em apartamento me entende. Às vezes a situação é dramática. Às vezes ela parece simples para os outros, mas ela me tira do equilíbrio. Que talvez para os outros não seja nada demais, mas é tão importante para você. Deus quer usar essa situação para o seu crescimento. Deus deseja usar essa situação para despertar sua fé. Deus deseja fazer com que isso leve você para um outro nível no seu relacionamento com Ele e com Deus. Como é que vão as coisas na sua vida? Como é que vão as coisas na sua casa? Como vão as coisas no seu coração, no seu interior? Não há crescimento sem dor. Não há maturidade sem crise. Ninguém chega no lugar para onde Deus quer nos levar, se não passar também pela experiência do vale. Então essa é a sua hora, esse é o seu momento. Está difícil, já é bom. Está impossível, melhor ainda, porque Jesus está contigo, porque Ele pode tudo. E já que você não tem solução, não tenta inventar uma, confia nele, rende a ele, viva o sobrenatural. Por mais que não faça sentido, por mais que a instrução dele não tenha sentido, olha para a Bíblia diz, cumpre aquilo que o Senhor te diz. Queria que você fechasse seus olhos. Pensa na sua crise, pensa naquilo que você já sabe das instruções divinas na palavra de Deus. Será que tem alguma coisa que falta você aplicar, praticar, viver? Tantas pessoas estão a ponto de jogar a toalha. Todo dia tem gente saindo do casamento. Todo dia tem gente cometendo suicídio, saindo da vida. Todo dia tem gente se tornando dependente de uma nova medicação para sobreviver. Mas quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para Josué, e quando nós olhamos para a providência de Deus por meio de Jesus, nós podemos afirmar sem medo que quem tem Jesus não tem falta de nada. Nem de dificuldade, nem de provação, nem de lutas para crescer, porque a sua fé é estendida. a sua experiência é desenvolvida. E você conhece mais do coração do Pai nas dores do que em qualquer vitória. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos por filhos e filhas que passam por dores, por lutas, por problemas. Dificuldades e problemas que os levam para caminhos cuja alternativa é o desespero, a desesperança. Mas o Senhor nunca desperdiça uma dor, o Senhor nunca desperdiça uma crise, o Senhor nunca deixa de usar todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Então move de maneira sobrenatural nos nossos corações. Desperta fé em nós e nos ajuda a confiar em Ti, para que vivamos o sobrenatural e possamos experimentar os milagres. Nesse momento eu quero fazer uma oração simples. Primeiro, por você que precisa de um milagre. Você sabe que o que você precisa nesse momento é um milagre, não é nada outra coisa. Se você precisa de um milagre, eu quero que você fique em pé agora. Não importa qual, não importa em que área, mas você precisa de um milagre na sua vida. A sua crise, a crise na qual você entrou, só um milagre pode tirar você. Por favor, fique em pé em nome de Jesus. E diga: Jesus, olha para mim, eu preciso de Ti. Pai, filhos e filhas, aqui nesse auditório, que nos acompanham pela internet, nesse momento, reconhecem que a crise, a dificuldade, a circunstância na qual se encontram, somente será removida por meio de um milagre. Toma-os em Tuas mãos. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus das instruções ilógicas aos nossos olhos. Tu és o Deus das soluções impossíveis aos nossos olhos. Mas não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então vem sobre os Teus filhos. Vem com Tua graça e o Teu poder. E transforma nossas vidas para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, fiquem todos em pé. A Bíblia diz que nós entramos nesse caminho sobrenatural quando nós dizemos: Jesus, eu creio em Ti. Eu Te recebo, eu Te convido, eu entrego a minha vida ao Senhor. A Bíblia diz que nós só entramos nesse caminho por um milagre, que é o milagre do novo nascimento. Quando nós abrimos mão de nós mesmos e dizemos: Jesus, assume o controle da minha vida. Não importa se você é membro de uma igreja ou dessa igreja, se você não fez isso, a Bíblia diz que você precisa fazer, porque esse é o caminho de nascer de novo. Nascer de novo é reconhecer: eu sou pecador, eu não dou conta, eu não consigo viver do jeito que Deus quer que eu viva, mas eu escolho me esconder em Jesus, porque Ele fez no meu lugar. Você quer dizer isso para Ele? Vamos todos repetir em voz alta, para ajudar aqueles que precisam fazer pela primeira vez. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim e trouxe perdão e salvação. Eu confesso que Tu és o Senhor, e eu Te declaro meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, desperta a fé em mim, me batiza com o Espírito Santo, para que eu tenha uma vida orientada pela Tua Palavra, e prepara para mim um lugar no céu, para onde o Senhor vai me levar no dia que o Senhor assim o decidir. Por favor, transforma a minha vida, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e você quer validar essa oração, eu quero orar por você. Para eu poder incluir você, levanta sua mão bem alto, mas levanta bem alto e deixa erguida durante toda a oração, para que eu possa incluir você. Você que talvez já fez essa oração no passado, mas por alguma razão se afastou de Deus, da igreja, está na hora de voltar para casa, você sabe que Jesus está te chamando, é agora. Levanta sua mão bem alto também, pode erguer sua mão bem alto, eu quero incluir você nessa oração. Você que está em casa, faz o mesmo sinal. Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o Salvador, o Redentor, o Senhor veio a esse mundo por amor de cada um de nós. Vários filhos e filhas estão com a sua mão erguida aqui dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Recebe-os no Teu reino, recebe-os no Teu amor, perdoa os seus pecados, transforma suas vidas, leva-os para viver o sobrenatural do Senhor, tira eles dessa situação difícil e os coloca naquela rocha segura que é a tua presença. Envolve-os na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso, porque cada pessoa que entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que é uma festa no céu, porque uma só pessoa vale mais do que o mundo inteiro.